Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. O nosso tema de hoje, perda de entes queridos. Nós estamos aqui com a nossa equipe toda a postos. Hoje nós não temos convidado de fora. Nós estamos aqui na técnica com o Rivanildo, na assessoria técnica aqui o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e a Adriana, na coordenação das perguntas o nosso companheiro aqui o Sérgio Martins, e aqui do meu lado nos comentários o Marinho Bardella. Marinho, eu começo perguntando para você a respeito desta questão do desencarne de pessoas jovens. Faz parte do ciclo natural da vida nós nascermos, crescermos, envelhecermos e até desencarnarmos. A perda de um ente querido é sempre dolorosa, mas aceitável, quando nós percebemos que as coisas são assim mesmo, não tem jeito, é a lei da natureza. Porém, quando o ente querido é um jovem, ainda com toda uma vida pela frente, a sua perda é meio incompreensível, afeta mais, choca um pouco mais. Daí a pergunta, Marinho, por que alguns desencarnam tão jovens?
Bom dia, querido ouvinte. É com alegria que estamos mais um sábado para conversarmos sobre estes aspectos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Turíbio, a questão da perda dos entes queridos, especialmente esses jovens que partem, vamos assim dizer, prematuramente, mais cedo do que o esperado, contrariando um ciclo natural da pessoa nascer, crescer, viver.
Não espera que a pessoa viva
até um certo momento, né? E aí haja uma passagem natural onde o espírito e o corpo estão preparados para o regresso, né? Do espírito para a espiritualidade, para a vida errática, como se diz. Mas essa perda normalmente pode ser fruto de aspectos da própria vida aqui, não é? Quando nós, por uma forma talvez não muito cuidadosa de estarmos vivendo, com uma forma em que nós nos expomos demasiadamente ao perigo, podemos, por um acidente, independente de questões anteriores, de vidas passadas, levar a nossa vida a cabo, a efeito, não é? Como na maior parte dos casos, porque nós temos as defesas naturais também, acaba acontecendo por uma prova que o espírito passa, e na maior parte das vezes é uma prova para aqueles que ficam aqui também, aonde envolvem todos. Cada caso tem uma história, cada caso tem uma razão de ser, são razões que Deus conhece, insondáveis para nós ainda neste momento. Nós não conseguimos com clareza podermos precisar, olha, este jovem ou essa jovem partiu prematuramente ou foi acometido por uma doença que não se esperava e houve uma partida desse ente querido. Nós não conseguimos ainda identificar, com os recursos que nós temos no atual estágio evolutivo da humanidade, as razões de Deus para isso. Mas aí é que entra a filosofia espírita, explicando que o nosso passado escreve o nosso futuro. Aquilo que nós, no nosso passado espiritual, venhamos a ter feito, realizado, as decisões que nós tenhamos tomado, as decisões mais felizes ou menos felizes que a gente tomou, seguramente influenciam a nossa vida futura. E é aí que nós vamos encontrar a lógica que, num primeiro momento, nos parece inexistir quando temos assim um desencarne prematuro que nos choca, né? Podemos, para simplificar, dizer que isto normalmente é uma expiação ou uma prova para o próprio espírito que partiu, para os seus familiares.
Pois é, Marinho, essa é uma situação muito comum quando se parte uma pessoa jovem, né? Quando uma pessoa ainda na tenra idade, ainda uma criança ainda, né? Se vai, os pais, os parentes ficam todos deprimidos, ficam todos lá numa situação muito consternados, né? Muita consternação, muita dor, né? E aí vem o Espiritismo e diz assim: olha, esse é um programa reencarnatório, essa é uma situação que esse espírito tinha que passar, etc. E, na verdade, esse consolo, entre aspas, né, ele virá no momento oportuno. Esse consolo pode se dar até por uma razão de estarmos entendendo a partir de comunicações com os nossos entes queridos que se foram, né? E essas comunicações são feitas através dos médiuns. Aí eu pergunto para você, Marinho, é possível que todo mundo que desencarnou venha depois para falar alguma coisa para a gente? Todo mundo que foi, eu queria receber uma comunicação de fulano. Será que se eu for lá eu consigo alguma coisa assim ou não? Aliás, estamos chegando aqui, a nossa ouvinte, a Maria Assunção, ela faz exatamente essa pergunta. Ela diz assim: o meu pai faleceu recentemente, ele pode se comunicar comigo?
Nós precisaríamos responder essa pergunta de duas formas, Turipe. Uma sobre o aspecto técnico da comunicação, da mediunidade, vamos assim dizer, e outro sobre o aspecto das possibilidades existentes nas circunstâncias. Tecnicamente, sim. Tecnicamente, qualquer entidade, qualquer espírito que esteja já livre do organismo físico, o espírito desencarnado, como nós falamos, a pessoa que morreu, a pessoa que está no plano espiritual, a pessoa que partiu para outra vida, independentemente da conotação ou do vocabulário que a gente quer usar para expressar essa ideia, pode sim se comunicar através do médium. Tecnicamente, qualquer pessoa pode, né? Agora, existem outros fatores que são analisados e são considerados, melhor dizendo, para essa possibilidade. Existem os aspectos da sintonia do médium, existem os aspectos da possibilidade de consciência que o espírito possa estar, né? Vamos pegar, por exemplo, um espírito que recém faleceu, uma pessoa recém faleceu,
do,
né?
Do pai da Maria Assunção.
Um espírito recém desencarnado, vamos assim dizer, usando o vocabulário espírita, né? Este espírito, ele pode ainda encontrar-se lá no plano espiritual num processo de recuperação da sua consciência. Ele pode ainda estar vivenciando aquele transe da passagem do mundo material para o mundo imaterial. Se nós perguntarmos quanto tempo esse transe ou essa transição pode ocorrer, é relativo a cada espírito. Aqueles que estão mais evoluídos, aqueles que estão menos apegados à matéria, aqueles que têm mais consciência do plano espiritual, aqueles que têm a sua consciência mais leve, aqueles que não sentem grandes culpas, aqueles que já procuraram se esforçar, fazer sempre o melhor que podiam, tendem, também não é uma regra geral, tendem a levar menos tempo nessa transição. Agora, outros não. Então, esta é o outro lado da possibilidade. Tecnicamente, pode. Agora, depende da circunstância em que o espírito se encontra.
Perfeito. Sérgio, queria falar, Sérgio?
Isso. Além disso que o Marinho está colocando, a gente precisa pensar também na questão da utilidade da comunicação, né? Essa comunicação, ela precisa ser útil tanto para o espírito desencarnado como para nós. Porque essa comunicação, ela utiliza recursos importantes e que são difíceis de você encontrar. O médium, por exemplo, é difícil você ter um médium que esteja sempre pronto, sempre disponível para isso. E são muitos os espíritos que estão lá do outro lado. Então imagina só se todo mundo quisesse falar, mandar simplesmente um alô pro seu parente, né? Todo mundo gostaria disso. Mas então existe todo um trabalho de se avaliar a importância e a utilidade dessa comunicação. Quando ela realmente for útil, seja para um, seja para outro, de alguma maneira essa comunicação chega, ainda que não necessariamente através do médium, ainda que não necessariamente através de uma cartinha ou qualquer coisa assim. Muitas vezes essa comunicação acontece em sonhos e a gente nem repara. Perfeito, que
nem
isso
percebe,
aconteceu.
Acho que o exemplo disto que o Sérgio colocou é o que ocorre nas próprias reuniões. Normalmente nós recebemos ali 100, 120, 130 amigos que vão procurar notícias de seus entes queridos já falecidos.
E é quase que impossível.
É impossível durante uma noite de reuniões, uma noite de comunicações mediúnicas, recebermos ali todas aquelas pessoas que nos procuram. Então, normalmente, se recebe 5, 6 mensagens, e aí entrando o critério, como um dos critérios, o que o Sérgio acabou de colocar. Aí a questão, são diversos critérios, não é só a utilidade, né? Existe o critério até do próprio merecimento da pessoa do lado de cá, existe a questão da necessidade, existem casos de desespero tão acentuados que, se não há uma comunicação, aquele desespero pode se resultar em coisas mais graves. São muitos, a dor muito intensa, o inusitado, muitas vezes, que gera aquela sensação de perda tão profunda que, se aquela dor não for aplacada de alguma forma, aquilo pode trazer marcas muito sérias no espírito. Então, existem vários critérios que nós também não dominamos isto, que o plano espiritual com certeza procura adotar. Aliás, é comum, é um chavão quase, é uma coisa que a gente ouve com muita frequência, já é meio batido, mas não existe melhor expressão para definir essas possibilidades do que aquela que a gente ouve com frequência, de que numa comunicação mediúnica, numa comunicação do espírito desencarnado para os seus entes queridos aqui, ou para nós que estamos ainda aqui na Terra, na matéria, dizer que o telefone toca de lá para cá, né? Quer dizer, não é o inverso.
Marinho, me diz uma coisa, é possível que a comunicação seja muitas vezes escolhida para responder o anseio não só de uma pessoa especificamente, mas de vários assistentes que estejam ali?
É uma pergunta muito boa, Sérgio, e eu diria para você que é o que normalmente ocorre, porque essas comunicações, elas não se passam apenas numa relação entre a pessoa falecida, o espírito desencarnado, e quem aqui ficou. Não é uma coisa apenas entre os dois. Normalmente, um processo de comunicação desse, até pelas dificuldades de quem está recém-falecido, recém-desencarnado, existe toda uma assistência dos bons espíritos para que aquela comunicação ocorra. Numa reunião como a de hoje, como foi aqui colocado, isto é uma reunião onde os bons espíritos se empenham muito para que todos possam ser da melhor maneira atendidos. E normalmente as comunicações que ocorrem, elas têm um caráter de consolo tão forte e elas têm uma mensagem tão forte que contagia todos que estão ali naquele momento, porque é uma mensagem que passa. Aquele que recebe consola, fica consolado. E o que não recebe também se consola, porque fala, puxa, eu talvez estou sentindo que o meu caso não é tão grave como este que recebeu aqui neste momento, naquele instante, né? E também recebe o seu consolo. É quase que uma verdadeira comunidade que se estabelece naquele momento. Ontem alguém falava até numa reunião em que todos viram parentes de todos, todos viram filhos de todos, porque cria-se uma solidariedade de sentimentos muito interessante naquele momento.
Hoje nós estamos falando sobre a perda de entes queridos, e essa pergunta que nós acabamos de fazer aqui, viu, Marinho, da Maria Assunção, ela tinha feito já há algum tempo, estava aqui em poder da produção, porque ela estava aguardando justamente o programa de hoje para que essa pergunta fosse feita. Muito obrigado, Maria Assunção, pela sua ligação aí, mesmo em outra ocasião, mas deixando essa pergunta para o momento de hoje, com um assunto cabível para hoje. Hoje estamos falando sobre a perda de entes queridos. Eu queria perguntar para o nosso amigo aqui, para o Sérgio, que está aqui do meu lado. Sérgio, seria possível que essas situações do ente querido partir, a programação reencarnatória que ele tem, porque é certo que o momento da partida do nosso ente querido faz parte de um programa reencarnatório dele, né? Mas seria útil tudo isso, essa perda do ente querido, também para quem fica? Tem algum aprendizado por aí, Sérgio?
Olha, Toribio, eu acho que não existe uma regra. A questão da encarnação e do desencarne não segue uma regra fixa para todo mundo. Mas, com certeza, como tudo acontece na nossa vida, a gente tem oportunidade de aprender alguma coisa. Muitas vezes a grande oportunidade da gente aprender um pouquinho sobre desapego. Desapego das pessoas, desapego das coisas. A gente perceber também a própria transitoriedade da vida, sabe? A própria fragilidade da vida. O momento da morte, por ser um momento muito impactante para todos nós, é a grande oportunidade da gente refletir. Mais do que chorar, mais do que lamentar, é muito natural que a gente lamente a partida do nosso ente querido. Mas mais do que isso, é o grande momento de reflexão, da gente pensar, poxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida? Poxa vida, será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu deveria estar fazendo? Será que eu estou procurando, conseguindo encontrar aquilo que eu vim para cá? Porque todos nós temos uma história de vida, todos nós temos um trabalho a desenvolver. É o grande momento da reflexão. Então, um aprendizado sempre tem, sempre existe uma oportunidade de tirar alguma experiência útil e boa para nós que ficamos.
Aliás, né, Sérgio, a gente costuma dizer que essas situações da perda dos entes queridos, né, uma pessoa da família, um familiar, uma pessoa muito querida, próxima da gente, quando ela se vai, elas trazem para a gente um aprendizado, acima de tudo, de confiança, né, uma fé em Deus muito grande, porque a partir daquele instante nós ficamos mais sensíveis, né? Isso significa dizer que quando as pessoas estão encarnadas, estavam aqui no nosso círculo, nós tínhamos um contato às vezes frio, um contato às vezes repleto de algumas nuances, de algumas briguinhas, algumas coisas bobas, algumas tolices do dia a dia, né, coisas pequenas que nós, pela nossa pequenez espiritual ainda, né, colocávamos isso acima de tudo. Aí a pessoa se vai, desencarna, morreu, está lá do outro lado e pronto. A gente esquece tudo isso e passa a ter uma ligação só de amor com essa pessoa. Nossa ligação mental passa a ser só de carinho, de amor, uma ligação mais pura. É uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente aprenda também um pouquinho sobre a lei do amor, né?
Você foi muito feliz nisso, inclusive com relação até... A gente fala muito aqui nos afetos, mas a gente também tem que pensar nos desafetos, né? Jesus já nos dizia, né, para nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estivermos a caminho com eles. E esse é o momento da reflexão. Esse realmente é o momento de falar, poxa vida, e se eu partir ou ele partir para o... para o outro lado e a gente continuar com essa situação de, às vezes, de intriga, de dificuldade de relacionamento. Vamos tentar resolver o assunto aqui e, né, agora.
Aliás, ô Sérgio, está chegando aqui uma colocação do Francisco. Ele fala exatamente isso. Ele diz assim, para a gente comentar um pouquinho, porque ele sabe que algumas pessoas acham que os espíritas são frios em relação à morte de entes queridos, quando, na verdade, entendem que é apenas uma passagem. Então, na verdade, aliás, eu queria ouvir a opinião do Marinho também sobre isso, do Valdir também, mas eu queria aqui dizer claramente que, na verdade, o que o Francisco está colocando, nós não somos frios, né? Nós apenas entendemos isso como um momento na vida, um momento, porque a morte não é o fim, a morte é apenas um momento da perda do ser material só, mas o ser espiritual continua, não é isso, Marinho?
E talvez o... pedindo licença ao nosso ouvinte, ao nosso Francisco, que tem com frequência mandado perguntas muito e comentários muito inteligentes para nós,
muito,
aqui,
muito,
não é?
Por sinal.
Essa questão deste entendimento é relativo, sabe? É relativo até o momento em que a perda seja uma perda não esperada. Ou seja, a diferença entre a teoria e a prática também está presente aí, não é? Mas sem dúvida, há o consolo, a dor ela é independente da compreensão. A dor é uma dor que vem do sentimento, a dor é a dor que vem da saudade, a dor é a dor que vem do amor. E o espírita também tem saudade, também ama, o espírita também quer muito um ente querido seu. A diferença é que essa dor, que também acolhe, que também está presente no espírita, porque ele também ama e sente o seu ente querido, ela talvez seja aplacada um pouco mais rapidamente pelo conhecimento e pela esperança que passa a ter e pela certeza que tem da continuidade da vida após a morte. Mas em nenhum momento esse conhecimento, em nenhum momento essa condição elimina a dor de uma perda e de uma transição, né? Nós precisamos até estar atentos a isso para que nós possamos, como foi muito bem colocado na pergunta, não passarmos a ideia nos comentários que faz, passar a ideia de que somos frios ou insensíveis à perda de alguém.
Perfeito, Valdir.
O nosso querido Francisco, né, que sempre nos escreve. Também não é que os espíritas possam se comportar friamente. Isso é um comportamento que, no correr do tempo, através dos estudos, através de tudo aquilo que aprendemos dentro da doutrina espírita, é uma forma de comportamento, mas que nós sentimos profundamente, acho que a mesma saudade, a mesma dor que vocês sentem, que vocês, não estou dizendo você, aqueles outros, é a mesma coisa, a gente sente sim, é um parente nosso que desencarnou, é um parente que foi embora, a gente sente saudade, a gente sente um pouquinho de dor. É uma questão também muito de comportamento, porque nós nos preparamos para isso, para esses momentos, né?
Muito bem, estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema perda de entes queridos. Olha, alguém está ligando para cá e pedindo para a gente explicar o que é desencarnar, porque nós estamos usando muito essa palavra aqui hoje, né? Então, desencarnar significa sair da carne. Então, por que sair da carne? Porque o espírito, que é imaterial, em alguma ocasião, ele entrou na carne. Quando ele nasceu, ele encarnou. Então, ele entrou, tomou conta de um corpo material, de carne. Né? Então, quando ele morre, ele morre não, né? Quando o corpo morre, o espírito desencarna. Tudo bem?
É uma expressão, talvez, se me permitir, Toríbio.
Sim, claro.
Que explica que a morte não existe na realidade, né? Porque nós estamos, quando falamos encarnado e desencarnado, estamos sempre referindo ao espírito, né? O espírito que está aqui, nós aqui somos espíritos, a pessoa que está ouvindo, ele que está perguntando, é um espírito.
Claro,
né?
Com certeza.
E ele está na condição de estar na matéria. E a partir do momento que deixamos a matéria, continuamos vivendo. Continuamos vivendo sem a matéria. Então, esta questão do encarnar e desencarnar é uma força de expressão que acabou se adotando no convencionalismo, vamos assim dizer, do vocabulário, né, espírita. Mas, na realidade, a ideia é que se expresse que a morte não existe. Né?
Perfeito. Aliás, estamos recebendo aqui, Marinho, uma pergunta da Lucidalva. E ela diz assim, ela já perdeu os pais, mas ela não sente a falta deles, porque parece que eles estão ao lado dela. Aí eu pergunto para você, como é que nós podemos ter certeza de que a vida continua? Ou será que os pais da Lucidalva estão mesmo do lado dela? Por que isso acontece, hein, Marinho?
Olha, o processo de comunicação espírito para nós que estamos aqui no mundo material, né? O processo de comunicação do desencarnado para o encarnado, ele não se processa, como já foi dito aqui no programa antes, apenas por uma comunicação mediúnica, onde através da psicofonia, chamada incorporação, ou através da psicografia, que são as mensagens escritas, né, que a gente recebe essa comunicação. Essa comunicação, ela muito comumente, como já foi explicado, se processa de forma direta também. Porque é a emoção do espírito desencarnado que está tocando a emoção de quem está aqui, da pessoa que está ainda aqui na Terra. Né? Então, quando esta ligação é uma ligação conhecida, estreita, as pessoas sentem isto. O espírito está vibrando sentimentos, ele vibra pensamentos. E nós que continuamos aqui, nós somos sensíveis a essas exteriorizações de sentimento e a essas exteriorizações de pensamentos também. Então, as chamadas comunicações, além dos sentidos nossos, as chamadas comunicações extrasensoriais, ainda que não sejam totalmente nítidas, elas trazem essas impressões e sensibilizam muito fortemente a gente quando ela ocorre, né? Então, essa certeza, ela acaba vindo do coração da pessoa. Essa certeza vem do sentimento da pessoa.
Perfeito.
E só o fato dela estar sentindo a presença dos pais ao lado, acho que já responde a pergunta, né? Se eles estão vivos, sim, estão
com
vivos.
Com certeza, né?
A questão de comunicação é procurar algumas vezes de ir atrás de um médium que pode trazer uma mensagenzinha desses pais, né?
Perfeito. Nós vamos fazer uma rápida paradinha aqui no Semeando a Boa Nova. E nós vamos retornar e eu vou deixar aqui uma pergunta para os nossos companheiros aqui da mesa. A respeito do rompimento ou não dos laços de família com a morte. Então, será que os laços de família, os laços de afeto, de carinho, de amor, eles se rompem com a morte? Nós vamos responder isso depois no intervalo. Nós retornamos.